Daniel capítulo 1, texto que nós lemos, tema da nossa mensagem, sobrevivendo num ambiente hostil. Você já teve a experiência de se sentir hostilizado num ambiente? Ambientes podem ser acolhedores, nós estamos aqui num ambiente acolhedor, mas também ambientes podem ser hostis, podem ser agressivos. Se você já passou por alguma experiência dessa, por exemplo, no trabalho, tenho certeza que isso já veio à sua mente. E talvez tenha vindo não só como uma lembrança no sentido intelectual, mas como uma emoção. Se você está passando por um período de hostilidades na sua vida, talvez os sentimentos tenham aflorado nessa hora ao mencionar esse tema e ao mencionar esta hostilidade. Você já enfrentou, por exemplo, hostilidade no seu condomínio, na sua vizinhança? Quem sabe na escola, no curso no qual você frequenta? Ou às vezes, o que é mais terrível, dentro da família. Ser hostilizado dentro da própria família, do ambiente que deveria ser um ambiente de segurança, de proteção, de conforto, e nesse lugar você encontra hostilidade. Há diferentes níveis de hostilidade. Nós podemos classificá-los da seguinte forma: aquele nível básico, antipatia. Que alguém diz, eu não vou com a sua cara. Eu não gosto de você, eu não sei porquê, mas eu não gosto. Esse é um nível de hostilidade com o qual muitas vezes nós temos que lidar, a antipatia. Existe a rivalidade, a competição, muitas vezes no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente escolar, aquele desejo de superação do outro, de mostrar-se como melhor do que o outro, do que de vencer a outra pessoa. Ou um terceiro nível, mais complicado, que é o ódio, onde o sentimento de desejo de destruição do outro está bem instalado e se revela como hostilidade. E, por último, a violência, que pode ser física, que pode ser verbal, mas que é violência, que é agressão, que tem um elemento de destruição para aquele que sofre essa violência. Muitas vezes uma pessoa que é hostilizada faz a seguinte pergunta: o que é que eu fiz? Se dirige à pessoa que a hostiliza ou ao grupo que a hostiliza, e quando é o grupo é pior ainda, e diz: o que é que eu fiz? E ouve a seguinte resposta: não é o que você fez, é quem você é. A situação fica muito pior, não é o que você fez ou algo que você possa deixar de fazer, é quem você é, ou seja, é a sua identidade. A hostilidade, em geral, ela é um ataque à identidade da outra pessoa. Por isso, esse tipo de hostilidade é um preconceito, ou revela-se na forma de preconceito. Preconceito de raça, preconceito em relação à religião, preconceito quanto à condição econômica, à condição social de uma pessoa. Não é fácil sobreviver num ambiente no qual as hostilidades são frequentes, são recorrentes. Não é fácil. As consequências psicológicas, emocionais, são intensas na vida daquele que sofre estas hostilidades. A hostilidade, ela deixa marcas. Muitas vezes, não físicas, mas emocionais, psicológicas, naquele que é objeto da hostilidade. Uma das fases mais difíceis da vida de um ser humano, na qual ele está mais vulnerável, é a fase da adolescência. É muito difícil lidar com hostilidade na adolescência. Já não é mais criança, portanto já tem o adolescente percepção do ambiente, das circunstâncias que o envolvem. Por outro lado, por estar ainda em formação, ou seja, a sua personalidade está sendo moldada, construída, não detém o adolescente ainda dos recursos, de um repertório emocional para lidar com a hostilidade. Por isso, na adolescência, a hostilidade marca tanto e produz consequências tão nefastas. Toda discussão que a gente vê, vez por outra, nos meios de comunicação sobre bullying, ela tem esse contexto, ou seja, a fragilidade que o adolescente tem para lidar com a hostilidade. Ambientes hostis precisam ser objeto de reflexão do cristão. E a palavra de Deus nos dá inúmeros recursos para que nós possamos fazer as nossas reflexões a respeito de como nós podemos sobreviver em ambientes hostis. Daniel e seus três amigos eram adolescentes quando eles foram levados para a Babilônia. Os caldeus invadiram o reino de Judá, o reino do sul, em três ocasiões. No ano 605, no ano 597 e no ano 587. E deportaram, nessas três ocasiões, boa parte da população. E levaram, no reino de Judá, principalmente aqueles que compunham a nobreza. As pessoas mais bem formadas naquele reino, as pessoas bem preparadas, foram levadas para que pudessem servir na Babilônia. E Daniel e os seus amigos estavam entre os deportados do ano 605. Imagine a situação daqueles adolescentes, porque eram ainda adolescentes. De nobres, haviam sido reduzidos à condição de escravos. De pessoas que davam ordens a pessoas que receberiam dali em diante ordens. De pessoas que eram servidas a pessoas que passavam a servir um povo estrangeiro. Passavam a servir os seus dominadores. Mas a principal hostilidade que eles enfrentariam na Babilônia era o ataque à fé. O ataque à confiança que eles tinham no Deus único, a crença no único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como é que esse ataque à fé se expressou na vida desses quatro adolescentes, quatro jovens? No texto que nós lemos, nós temos uma primeira indicação. O livro de Daniel conta toda a história, mas vamos ficar apenas com o primeiro capítulo. Daniel significa Deus é meu juiz. O nome dele foi mudado para Beltesazar, que significa Bel protege, ou Marduk, que era o deus da Babilônia, protege. Você percebe a agressividade, a hostilidade? Você não vai mais chamar Daniel, esse nome que lembra o seu Deus, mas você terá um nome que lembra o nosso Deus. A sua proteção agora depende do nosso Deus, a sua vida depende do nosso Deus, estavam dizendo para eles aquele povo. Ananias significa Deus é gracioso. Você não vai se chamar mais Ananias, mas você vai se chamar Sadraque, que significa estou com medo ou medroso. Isso não é bullying? Chama o medroso. O tempo todo ele seria agredido com essa mudança do nome. Misael, quem é como Deus, é o significado. Mesaque, sou de pouca valia. Nós diríamos, em português corrente, não presto para nada, né? Sou de pouca valia. Azarias, Deus ajudou. Abednego, servo daquele que brilha. Servo daquele que é exaltado. Os quatro adolescentes foram matriculados na Universidade da Babilônia. Deveriam ser preparados para que pudessem prestar bons serviços ali no palácio para Nabucodonosor. É isso que nós vemos nos versículos 3 e 4 do texto que nós lemos. Diz assim, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. 4 jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eles deveriam, a partir do que já sabiam, receber então a formação, a cultura da Babilônia. Um novo nome, uma nova cultura, uma nova língua. Separados da família, longe de casa, nada de professar a fé que existe um único Deus, ou seja, isso estava vetado para eles. Não se tratava apenas, e isso é importante porque eu vou falar a seguir, não se tratava apenas de ter escravos. Não era isso que Nabucodonosor queria, não era essa apenas a sua intenção de ter pessoas servindo dentro do palácio. Ele queria criar, ele queria forjar uma nova identidade naqueles jovens. Eles não seriam mais judeus, eles seriam pessoas moldadas pela cultura do palácio. Eles deveriam passar a conhecer aquela cultura, mas mais do que isso, eles deveriam adquirir os novos hábitos. Eles deveriam pertencer de coração e alma àquele lugar. Como sobreviver num ambiente hostil, que mexe tão profundamente com a identidade, ou seja, com quem você é, em quem você crê. Um lugar onde a sua fé não é aceita, o seu nome é mudado, onde restrições para o culto são estabelecidas. Como sobreviver numa situação assim? O livro de Daniel é um livro preciosíssimo. Preciosíssimo para todos os cristãos que se veem numa situação na qual alguma restrição é imposta à sua fé. Que se veem numa condição de minoria, seja na sociedade, seja no trabalho, seja na escola ou até mesmo na família. A questão é a seguinte: como é que você pode preservar a sua fé quando essa fé está sob ataque, quando a sua identidade, enquanto cristão, está sofrendo ataque? O livro de Daniel é um livro precioso para que nós consigamos formular a nossa vivência de fé numa sociedade plural, como a sociedade na qual nós vivemos. O tempo no qual nós vivemos é um tempo muito tolerante em relação à espiritualidade, mas intolerante em relação à crença num único Deus. Ilustro isso para você. As pessoas dão as boas-vindas quando você fala em espiritualidade, mas elas se mostram intolerantes quando você diz que vive a sua espiritualidade crendo num único Deus que se revelou em Jesus Cristo, que é o único Salvador. Imediatamente você será taxado de fanático, de intolerante. Eu tenho tido a oportunidade de conversar algumas vezes com jornalistas e sempre que dá uma brecha, eu também dou a minha alfinetada e digo para eles o seguinte: vocês precisam se preparar melhor. Vocês só tratam a fé cristã de duas formas, como folclore ou como fanatismo. Vocês não conseguem entender que a fé pode se organizar de uma outra forma, mas esse é o mundo no qual nós vivemos. As pessoas aplaudem um tipo de fé que é folclórica ou chamam de intolerante qualquer expressão de fé que declare um exclusivismo num único Deus, ou seja, a crença num Deus que é verdadeiro. Esse é o paradoxo que nós vivemos. Mas o livro de Daniel pode nos ajudar muito a nos situarmos nesse mundo e nesse tempo. Como é que ele pode nos ajudar desta forma? Como sobreviver num ambiente assim? Um ambiente que aplaude a espiritualidade, mas que rejeita a fé em Jesus Cristo. Um mundo que é receptivo em relação às crenças, mas que é hostil em relação aos crentes, aqueles que creem num Deus e fazem isso numa afirmação de verdade. Daniel e seus amigos, eles nos inspiram de um modo muito singular, e eles nos dão pistas, algumas dicas sobre como nós podemos preservar a nossa fé no mundo que é plural, no mundo que é relativista. Duas coisas. A primeira, convicção. Convicção. Alguém já disse que opinião é algo que você sustenta e convicção é aquilo que te sustenta, é aquilo que te segura, que te fortalece em todas as circunstâncias e momentos da sua vida, principalmente nas horas difíceis. Daniel era um jovem de convicção, assim como seus amigos. Ele tinha convicções profundas a respeito do seu Deus. Veja o versículo 8 do texto que nós lemos. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Não são mencionados os motivos pelos quais Daniel fez isso. Porque ele quis evitar as iguarias da mesa real. Havia o costume entre os pagãos de consagrar os alimentos aos seus deuses. Essa provavelmente é uma das razões. Também deveria haver entre aqueles alimentos, aqueles que eram proibidos pela lei mosaica. Mas o vinho, por exemplo, não era proibido aos judeus. Judeus bebiam e bebem vinho. O vinho que vinha da mesa do rei deveria ser da melhor qualidade. Mas ele decidiu não beber daquele vinho, não tomar daquele vinho. Daniel sabia que o projeto de Nabucodonosor não era apenas fazer dele um servo caldeu. Não era apenas esse o projeto. Era fazer com que Daniel e os seus amigos amassem o palácio. Mais do que isso, que eles amassem a cultura da Babilônia. Mais do que isso, que eles servissem os deuses da Babilônia. E quando Daniel e seus amigos percebessem, eles já seriam mais caldeus do que judeus. Haveria mais deles da Babilônia, do ambiente, da cultura, dos deuses, do que de Abraão, Isaac, Jacó e da fé que eles haviam recebido, haviam herdado. Ambientes hostis são sedutores também. Não são só agressivos. Não empurram só para fora, eles seduzem. Fazem com que aqueles que a princípio são hostilizados desejem pertencer, tenham um sentimento de inclusão também. Aqueles que são hostilizados, muitas vezes, diante do cansaço, dizem, já que eu não posso vencê-los, por que não me unir a eles? Por que não me tornar um deles? A minha vida certamente vai ficar mais fácil. Mas é nessa hora, é diante desse tipo de tentação, que Daniel traça a linha divisória, a demarcação, a fronteira e diz, daqui eu não passarei. Em que ambiente na sua vida você se sente seduzido a esquecer quem você é? Em qual situação você se sente seduzido a abandonar a sua identidade como cristão, como discípulo de Jesus Cristo? Em que ambiente você se sente seduzido a negar os seus princípios de fé e vida? Em qual situação? Pense a esse respeito. Não há uma regrinha do tipo, isso pode, isso não pode, fazendo isso eu serei cristão, não fazendo aquilo eu serei cristão, não é esse tipo de regra que eu estou mencionando. Você é chamado, com a ajuda do Espírito Santo, permanentemente a examinar cada situação e a tomar a decisão, eu não vou me contaminar, eu não vou ceder este princípio, eu não vou quebrar esta convicção na minha vida. Uma boa orientação é dada por Paulo quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é convicção. Convicção diante da sedução dos ambientes que são hostis, mas ao mesmo tempo fazem com que nós neguemos a nossa identidade, ou tentam fazer isso. Então, se você quer resistir na sua fé, num mundo que é hostil, num mundo que tenta destruir a sua identidade cristã, você precisa dar atenção para as suas convicções. Você precisa ter convicção em quem você crê e quem você é. Mas há um segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. O segundo princípio é discrição. Talvez você pudesse chamar de estratégia, discernimento. Eu prefiro chamá-lo de discrição. E ele completa de um modo perfeito o primeiro. E você vai entender a razão para isso. Versículo de número 8, parte B. Diz Daniel, diz a respeito de Daniel, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Preste atenção nisso, ter convicção não significa ser mal educado. Ter convicção não significa ser grosseiro. Ter convicção não significa ser uma pessoa que, sob o pretexto das suas convicções e da sua fé, é uma pessoa que age com falta de educação e de tato em relação aos outros. É perigoso, porque quando a gente fala em ter convicção, nós enchemos o peito e dizemos, eu terei convicção. Eu vou agredir, eu vou partir para cima e vou dizer que eu sou cristão. Esse é um equívoco. Daniel equilibrava a sua convicção com a sua discrição. Convicção não significa proclamar a sua fé aos gritos, de modo autoritário e também de modo hostil. A verdadeira convicção, ela se manifesta ou se faz acompanhar da discrição, da gentileza, das boas maneiras, da sabedoria, do tato, do momento de dizer a palavra e o que dizer em cada momento. Isso é convicção acompanhada de discrição. Veja que Daniel, ele não manda, ele não ordena, ele não proclama em tom provocativo, desafiador, dizendo, nunca comerei de nada que venha do cardápio do rei, não vou molhar os meus lábios com o vinho da mesa do rei. Ele não faz isso em tom desafiador. Ele não diz, Nabucodonosor não vai me fazer comer essa comida. Daniel pede, Daniel pediu. Mas, aparentemente, ele não foi atendido prontamente pelo eunuco que manifestou a sua preocupação, dizendo, olha, eu posso ficar numa situação difícil, é a minha cabeça que estará a prêmio se eu desobedecer. Mas ele tinha simpatia, Deus havia tocado o coração do chefe dos eunucos para ser favorável a Daniel, ele tinha simpatia por Daniel. Então, isso faz com que Daniel tenha coragem de dar um passo a mais. E ele se dirige ao cozinheiro-chefe, afinal é da cozinha que sairá a comida que ele e os seus amigos comerão. Mas preste atenção no seguinte, se Daniel tivesse feito barulho, tivesse feito escândalo, se Daniel tivesse arrumado confusão, certamente ele teria chamado a atenção da equipe, teria intimidado o cozinheiro. Mas ele não fez isso, ele foi discreto, ele foi sábio. Veja a ação de Daniel nos versículos 11 e 12. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Você sabe o resultado. Ao final da experiência, a aparência deles era melhor, e então o teste revelou-se um teste verdadeiro, e sem comprometer o cozinheiro. Sobreviver num ambiente hostil exige discrição, gentileza, exige capacidade de identificar colaboradores, criatividade. Veja que ele chegou com uma proposta criativa para o cozinheiro. Vamos fazer uma experiência, vamos tentar 10 dias. Depois você reavalia, depois nós podemos mudar. Exige flexibilidade. Afinal, o segundo pedido de Daniel já era diferente do primeiro pedido que ele havia feito ao chefe dos eunucos. Se você está num ambiente hostil, não seja inflexível. Não seja cabeça dura. Tenha discernimento. Leve em consideração as pessoas que estão ao seu redor. Não crie problemas para os outros. Você percebe a importância de combinar essas duas coisas? Convicção e discrição. Eu tenho encontrado muitos cristãos que manifestam as suas convicções, mas de um modo desastroso. Criam mais problemas e mais embaraços para si, para o evangelho, para o bom testemunho do evangelho, do que ajudam, apesar de serem pessoas convictas. Portanto, tenha discrição, tenha sabedoria se você vive num ambiente hostil. Termino. Além de destacar convicção e discrição, eu preciso encerrar falando para você do mais importante de tudo: a presença de Deus. Deus estava com Daniel. Deus estava com os amigos de Daniel ali na Babilônia. Deus sempre está e Deus sempre estará com os seus servos. Se você tem vivido hostilidades, se você está passando por um momento que você não sabe bem o que fazer, o que dizer, como agir, se você está naquela posição incômoda de desejar testemunhar a sua fé, mas não consegue articular isso de modo muito claro, saiba que Deus está presente com você. Deus está ao seu lado, Deus vai ajudá-lo, Deus vai abençoá-lo nisso. Coloque o seu coração diante de Deus com retidão. E Deus estenderá a sua mão para guiá-lo, para conduzi-lo, como ele fez com aqueles jovens. O texto afirma que Deus atuou no coração do chefe dos eunucos, para que ele tivesse compreensão, para que ele fosse simpático com Daniel e os seus amigos. Há uma frase que eu anotei já, deve fazer mais de 10 anos, e eu tenho carregado e repetido essa frase para mim mesmo em vários momentos da minha vida. A frase diz o seguinte, é de Warren Wiersbe: a vontade de Deus jamais nos conduz a um lugar em que sua graça não possa nos guardar. Isso é importante. Se você está buscando a vontade de Deus, saiba que ele não vai levá-lo para um lugar onde a graça dele não possa guardá-lo. E ele termina dizendo: e em que seu poder não possa nos usar. A vontade de Deus jamais nos conduz a um lugar em que sua graça não possa nos guardar e que seu poder não possa nos usar. Você não está onde está por acaso. É a vontade de Deus. As hostilidades servirão para que você testemunhe a sua fé com convicção e com discrição. Para que você experimente a presença de Deus onde você está. E para que você seja guiado por Deus, por convicções. E para que Cristo Jesus possa manifestar-se na sua vida. Tudo isso que eu falei a respeito de Daniel e seus amigos poderia e pode ser transposto para o Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus orou pelos seus discípulos, por nós, dizendo: eu não estou mais no mundo, mas eles continuam. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós viveremos sempre em algum tipo de ambiente com alguma hostilidade ao Evangelho de Cristo e ao testemunho cristão. Sempre viveremos. Aqueles que querem viver piedosamente, escreveu Paulo para Timóteo, serão perseguidos. Que tipo de perseguição, de que modo a perseguição se manifestará, isso só você saberá e só você sabe nesse momento da sua vida. Mas Deus está com você, como ele esteve com Daniel e seus amigos. Deus jamais o abandonará e Deus lhe dará sabedoria para que você preserve aquilo que é essencial na sua fé, aquilo que é essencial na sua comunhão com Deus. Que Deus abençoe a igreja, que é um lugar fundamental. Lugar fundamental para abastecer o nosso coração, para que, para onde Deus nos enviar, nós possamos viver a nossa fé. Qual seja o ambiente, qual seja a hostilidade, aqui a igreja é o lugar de cuidado, de fortalecimento da fé, para que você possa testemunhar o evangelho onde Deus o colocar. Amém.